Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Professor, na sexta-feira passada o senhor foi ao Rio de Janeiro e desta vez o senhor chegou ao Rio de Janeiro pelo aeroporto do Galeão, diferentemente das outras vezes em que o senhor chegou pelo aeroporto Santos Dumont. Como nós estamos falando de ambiência nas suas colunas, que relação que nós podemos fazer dessa chegada pelo Galeão e a ambiência?
Então, Roberto e ouvintes da Rádio USP, é interessante porque temos que voltar no tempo aí, dar origem e reforçar isso, que essa coluna se baseia no legado do modernismo no Brasil, não é? Então, essa visão crítica e a gente entender como que a cidade vai se modelando, vai sendo planejada também, né? Mas também se modelando organicamente pelas diferentes formas de ocupação, né, desse território urbano, acabam criando situações muito diferentes daquelas historicamente colocadas, em particular no Brasil, pelo nosso modernismo, que continua sendo um modernismo singular e uma potência, né, que, mais uma vez, a gente não pode deixar de citar aqui Brasília. Então, nós temos uma capital como Brasília, que é fruto desse modo, então, de organização da vida moderna. Comparando rapidamente Rio com São Paulo, se a gente for pensar nessa matriz modernista, a relação com a cidade se fazia com esse aeroporto mais próximo do centro da cidade, que é o caso do Santos Dumont, né? E como se relacionava isso à cidade? A cidade que realmente importava é a cidade da Zona Sul, né? O avião pousava no Santos Dumont, no aterro do Flamengo, e pelo próprio aterro do Flamengo, com carros em alta velocidade, você chegava a Copacabana, depois Ipanema, e quando a cidade foi aumentando para a Barra, não é? É aí que o poder público investiu em boa parte os recursos e os investimentos, enfim, as construções, né? No caso de São Paulo, construiu-se essa avenida 23 de Maio, né? Então, que ligava rapidamente o aeroporto ao centro da cidade e também as suas partes mais privilegiadas, né? Como o Ibirapuera, que é esse portal para a Avenida Brasil, enfim, para os jardins, né? Então, esse fluxo, né, de uma cidade moderna que vai, então, permitir que os seus cidadãos privilegiados, né, tenham então essa mobilidade e essa capacidade aí de deslocamento, né? O que já é muito diferente quando a gente tem essa experiência de aterrissar no Galeão e ir para a periferia, em particular a Favela da Maré.
É muito interessante essa relação entre o Galeão e a Maré. Pode explorar mais isso, professor?
É impactante, na verdade, né? O que aconteceu, quando a gente analisa essa chegada, então esse mise-en-scène, né? A chegada ao Rio de Janeiro, mais recentemente foi construída essa linha vermelha, né? Paralela à Avenida Brasil, passa pela Ilha do Governador, onde está o aeroporto internacional, né? E também nas proximidades a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, juntamente com instalações da Petrobras, que perfazem aí, então, uma modernidade nessa parte da Baía de Guanabara. Você entrar e você ter essa relação aí sim com a periferia, né? A parte da Maré foi feita para abrigar locomoções que o governo fez de pessoas que moravam em diferentes áreas do centro da cidade para a periferia, né? Só que ela, obviamente, não recebeu e continua não recebendo atenção do poder público, e ela foi se moldando a essas diferentes forças que a gente tem na periferia, né? Lembrando que, então, que nós temos um grande desafio hoje, que já não é o modernista, mas é o da contemporaneidade, o pós-modernista, de lidar com uma cidade que, em boa parte no Brasil, tem essa diferença, né? 70% é informal e 30% é formal. Então, o modernismo conseguiu deixar um legado de 30%. O que fazer com esse 70%? Como trabalhar grandes cidades brasileiras, né, que são informais, anamórficas, de uma complexidade que exige uma grande criatividade para lidar com os problemas que elas enfrentam?
O professor Martin Grossman conversou com Roberto Castro.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.